Bom dia, se você estiver acompanhando ao vivo agora no Instagram ou no YouTube. Bom dia, boa tarde ou boa noite, se você estiver acompanhando a gravação no YouTube, no Instagram ou no podcast. Deixa eu colocar aqui o tema. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Pronto, fixado o tema. Adila, bom dia. Nando Brito, bom dia. Vão chegando hoje, excepcionalmente hoje, 19 de maio, sexta-feira. Estou iniciando a live bem mais cedo, né? Essa consultoria são 6h48 da manhã. Naturalmente, essas consultorias têm ocorrido de 8 horas da manhã, por conta do horário das crianças da escola, mas hoje eu consegui antecipar. Estou conseguindo fazer mais cedo para a gente falar sobre como ter menos fome e maior saciedade. Olha só, isso é o calo, né? É o calo de muita gente que não consegue emagrecer porque sente muita fome, pensa em comida o tempo todo, nunca está saciado. E aí eu quero te passar 10 pontos importantes para aumentar a saciedade, diminuir os desejos de fome. Esse, seu objetivo foi emagrecer, cara, nada melhor do que emagrecer, queimar gordura corporal sem sentir fome, comendo sempre que tem fome até saciar, concorda? Esse é o segredo. Opa, não fixou aqui o tema. Deixa eu procurar aqui o tema de novo. Ele fixou, mas desfixou. Pronto, fixado novamente. Nando, engordei tudo que emagreci, não consigo voltar para low carb nem cetogênica, fome o tempo todo. Aí tem certamente algo emocional muito forte envolvido. Vamos lá começar. Mas antes da gente dar esse pontapé inicial, gostaria muito que você. Claro, que você que conhece alguém que sente fome o tempo todo, que tem dificuldade de controlar o peso, vive comendo, tem até transtorno comportamental, compulsão, compartilha aqui a live, manda o um aviãozinho, tá? Pra você que tá ao vivo no Instagram, compartilha aqui no YouTube também, manda pra alguém, faz essa boa ação, tá? Manda pra quem vai precisar. Se você conhece uma, duas pessoas, manda só pra essas duas, manda pra essa uma que você conhece. Se você não conhece ninguém, tá tudo bem, fica aqui comigo, só interage aí, curte, tá? Vamos aproveitar esse tempo, esse momento para que a gente cresça junto, tá? Se for importante para você aumentar a saciedade, diminuir esses desejos de fome, essa fome constante, tá no lugar certo agora, tá? Ninguém fala aí, eu pelo menos desconheço alguém que fala com tanta profundidade esses conhecimentos, esses conteúdos que vão te ajudar, tá? De forma gratuita. E aí eu vou revelar aqui para você também, tá? Vamos lá. 10 pontos importantes para aumentar a saciedade, diminuir a fome, esses desejos de comida. Vamos lá. Passo 1. Esse passo 1 está bem alinhado com a live que eu fiz ontem, com a consultoria gratuita que eu fiz ontem, né? Como comer low carb fora de casa. Olha só. O passo 1 para começar a aumentar a saciedade, diminuir os desejos de fome, é entender os conceitos da alimentação. Não precisa ser profissional da saúde, mas entenda que existem alimentos que dão mais fome, que pioram os desejos de comida. Tem alimentos que aumentam a saciedade, que nutrem o corpo. Tem alimentos, entende? Esses alimentos que dão mais fome, na grande maioria dos casos, não são todos, mas na grande maioria dos casos, são substâncias alimentícias. O primeiro passo para você começar a trabalhar essa questão interna, individual, para aumentar a saciedade e diminuir a fome, é entender, é ter consciência, é saber que existe um grupo de alimentos, tá? Um grupo de alimentos que vai aumentar os desejos de comida, tá? Vai aumentar a fome. E existe um grupo que vai aumentar a saciedade. Cabe a nós ter esse nível de consciência e trabalhar essa questão interna de gestão emocional e autoconhecimento para fazer uma seleção mais inteligente, tá? É bem individual isso, mas você precisa ter esse nível de consciência. Laura, faço low carb e treino, mas não perco peso. Porém, estou perdendo bastante medidas. Ótimo. Perfeito. O objetivo não é perder peso, né? É perder medida. Então, Sinara, bom dia. Então, o primeiro passo é ter esse nível de consciência, tá? Que existe sim um grupo de alimentos que dá mais fome, que piora a saciedade. E aí, esse é o passo importante. Entenda que você vai se saciar, vai comer nutrientes com comida de verdade, e você vai piorar transtornos comportamentais, piorar a questão metabólica de hormônios que estão associados à fome e saciedade quando você se aproxima mais daquilo que não é alimento, daquilo que é processado e ultraprocessado. Vou dar um exemplo bem claro para você. Talvez você já tenha experimentado isso. Cara, um indivíduo vai para um rodízio de pizza. Pizza, massa, farinha, tá? Farinha não sacia, ela incha e dá mais fome, tá? Então não é à toa que o indivíduo que vai para um rodízio de pizza, que come até praticamente passar mal, 1 hora e meia depois, 2 horas, está com fome novamente. De um lado, do outro lado, né, do lado oposto, um indivíduo que vai para um rodízio de carne, que come carne até muito, até saciar muito, cara, vai passar 12 horas, 14 horas, 18 horas, 24 horas saciado. Porque a carne, ela é nutriente, é alimento. A espécie humana sempre comeu, tá? Existe um impacto metabólico do alimento, por exemplo, da carne, ela sacia, comida de verdade. Não só a carne, eu dei um exemplo da carne porque a carne sacia. Eu vou falar já já sobre isso. Mas quando você vai para aquilo que é processado e ultraprocessado, o impacto metabólico dessa substância vai piorar a fome, piorar a saciedade e vai aumentar os desejos de comida. Vai aumentar a retenção de líquido, por exemplo. Vai aumentar a insulina, vai aumentar a inflamação. Com o passar do tempo, isso é perigoso. E fica difícil voltar. Não é? Basta você ir para um rodízio de pizza uma vez que no outro dia você continua ou aumenta os desejos de comida. A sensação de fome aumenta. Parece que não sacia. Basta ir uma vez só. Não é? E é natural isso. Quando você se aproxima muito do que não é comida, o que é comestível, mas não é comida, isso começa a bagunçar essa sensação de fome, essa sensação de saciedade, tá? Entenda. O primeiro passo é entender os princípios. O passo número 2. Do ponto de vista prático, como aumentar a saciedade? Do ponto de vista prático, é priorizar alimentos mais proteicos. Alunos meus têm acesso lá a 2 aulas bem densas no programa Protagonista, onde eu falo com detalhes, dou vários exemplos, tem os cálculos sobre razão, proteína e energia. Então, quando você entende isso, Vivalda, bom dia. Quando você entende a razão, proteína e energia, não precisa nem entender com detalhes. Marco, sinistro, bom dia. Mas priorizar alimentos mais proteicos, isso quer dizer que os alimentos mais proteicos, mais proteína, naturalmente, ou os alimentos com maior razão, proteína e energia, naturalmente, vão aumentar a saciedade. Naturalmente, você pode comer até a saciedade, ao mesmo tempo que come poucas calorias, e o impacto metabólico é favorável, aumentando a saciedade, comendo pouca caloria e, ao passar do tempo, promovendo uma maior queima de gordura corporal. Olha que interessante. Olha que bacana. Alimentos mais proteicos, tá? Na dúvida, foca em proteína. É o que eu falo para os meus alunos. E eu estou falando para você aqui agora. Não sabe o que comer? Prioriza a proteína. Tá? Isso é importante. Importante. Quando você se afasta muito do que é natural, naturalmente, o que dá mais fome é aquilo que é rico em carboidrato refinado. É aquilo que eleva muito a glicose, que eleva a insulina. Com o passar do tempo, bagunça metabólica, mais fome e parece que nunca sacia. Quando você aumenta o consumo de comida de verdade, naturalmente diminui o consumo de carboidratos. Quando você se afasta daquilo que é processado e ultraprocessado, naturalmente você vai aumentando a saciedade, tendo plenitude alimentar. Naturalmente, quando você começa a seguir uma dieta equilibrada, comendo de tudo um pouco, isso implica dizer que naturalmente as pessoas que seguem uma dieta equilibrada comem regularmente. A regularidade é individual, né? Algumas vezes por dia, várias vezes por semana, mas quando come regularmente processados e ultraprocessados, os desejos de comida aumentam. As vontades incontroláveis de comida aumentam. Comer muito e nunca saciar. Comer muito e continuar desejando comer faz parte fortemente de uma dieta equilibrada, que tem poucos nutrientes, que inflamam e pioram a questão metabólica dos desejos de comida. Tá? Vamos lá, para o ponto 3. É muito importante o ponto 3, juntamente com o ponto 2. O ponto 2 é aumentar o consumo de proteínas. Entenda proteína como carnes e ovos, as melhores fontes de proteínas. É a proteína que a espécie humana sempre priorizou. O ponto 3, que é uma casadinha com o ponto 2. Incremente o consumo de gorduras saudáveis, a gordura natural dos alimentos. Incremente isso, tá? Quando você come mais proteína, mais saciedade. Quando come mais proteína, mais saciedade. Quando você não evita a gordura natural dos alimentos, o que é comum hoje, né? Porque as diretrizes nutricionais recomendam o quê? Você fazer o contrário do que é saudável, o contrário do que é natural para a espécie humana. Então, na base da pirâmide alimentar é farinha, é cereal, é o que praticamente a espécie humana nunca comeu. Então, quando você para de fazer isso e coloca na base da alimentação que a espécie humana sempre fez, carnes, ovos, carnes de todos os tipos, tá? Carne, bicho, peixe, frutos do mar, aves, tá? Ovos e vegetais de baixo amido. Só que essas carnes, naturalmente, a espécie humana, você me acompanha que sabe, né? A espécie humana, do ponto de vista evolutivo, sempre priorizou, inclusive, as carnes mais gordas. Quando você começa a comer a gordura natural dos alimentos, come naturalmente um abacate que tem gordura, carne que tem gordura, peixes que tem gordura, aves que tem gordura, nozes que tem gordura, o azeite que é uma boa fonte de gordura, naturalmente você, a gordura ajuda a saciar. Sacia muito. A gordura sacia, juntamente com a proteína, tá? O que a espécie humana sempre fez. Não há razão para seguir o que a pirâmide alimentar recomenda hoje, que é comer na base da alimentação. É farinha, açúcar, carboidrato e evitar lá na ponta da pirâmide o que tem é evitar gordura, a gordura natural dos alimentos. Faz o contrário. A espécie humana vem fazendo isso e o mundo está cada vez mais gordo e mais doente. Não entenda quando eu falo gordo, não entenda gordofobia, tá? Porque a obesidade é um estado de doença. Eu fui obeso, tá? Eu fui e já ajudei muita gente a sair da obesidade, tá? Inclusive, as crianças hoje estão crescendo gordas e doentes por conta de uma dieta equilibrada, comendo de tudo um pouco. E quando você começa a fazer isso de forma regular, comer de tudo um pouco, isso entranha na nossa mente hábitos e desejos incontroláveis, porque você come o que não é alimento, o que piora saúde metabólica, o que piora desejos de comida, o que piora a fome, o que parece que nunca sacia, tá? Porque você se aproxima daquilo que parece que é seguro, que é delicioso, mas que não é inofensivo. Ao passar do tempo, para quem se alimenta assim, uma dieta equilibrada, comendo de tudo um pouco, sabe perfeitamente que vez ou outra bate uma vontade incontrolável de comer um salgado, de comer um doce. Acorda de madrugada para atacar a geladeira. Tá ansioso, come. Tá frustrado, come. Tá muito feliz, come. Tudo é motivo para comer. Né? Então, uma dieta equilibrada proporciona isso, ela enraiza desejos nos hábitos que a gente tem, né? A gente acaba incluindo a gente como espécie humana, né? Incluindo esses desejos incontroláveis numa rotina, no cotidiano, no qual, ao passar do tempo, o preço é alto. O preço é alto. Então, quando você entende os conceitos da alimentação, prioriza a proteína e quando eu falo em comer mais gordura, não entenda suplementar gordura ou enriquecer as refeições com gordura. É apenas não evitar a gordura natural dos alimentos. O que, inclusive, a indústria vê uma grande oportunidade nisso, né? A espécie humana vem fazendo isso. Quando você encontra no supermercado leite desnatado, um laticínio magro, cara, isso é bizarro, não tem por que evitar a gordura natural. Você vai no supermercado, talvez você encontre aí onde você mora, eu encontro aqui e hoje eu fico rindo, mas dá uma agonia, cara, quando você vê aquela bandeja de coxa com sobrecoxa sem pele. Cara, não tem razão para tirar a pele da carne, entende? E é menos nutritivo e acaba ficando mais caro. Você compra algo que é menos nutritivo e mais caro. Cara, é bizarro isso, né? Não há razão para evitar a gordura natural. Porque se você ainda tem medo da gordura, se você tem sobrepeso, obesidade, se você tem fome constante, cara, tudo está se encaixando, né? Você está entendendo onde está o erro? Cara, estou sujando de café aqui a mesa, ó. Mas vamos seguir, tá? Então, não há razão para evitar a gordura natural dos alimentos. E a gordura, eu estou falando do ponto de vista da saciedade. A gordura tem um papel fundamental nisso, juntamente com a proteína. Mas a gordura também tem um papel importante na saúde metabólica, na fisiologia. Né? Muitos hormônios vêm da gordura, vêm do colesterol. A gente precisa ter gordura corporal, ter um nível normal de colesterol. O cérebro é colesterol. Vitaminas, vêm várias delas, hormônios vêm do colesterol. Vitamina D, né? Por exemplo, ADEK, testosterona, dentre outros, tá? 4. Ponto 4. Anotei os pontos aqui. E cara, esse conteúdo que você está consumindo aqui é importantíssimo. Se você tem descontrole alimentar, não sabe mais o que fazer, sente fome o tempo todo, só esses três primeiros pontos aqui, certamente você já identificou muito ponto de ajuste para fazer na sua rotina alimentar. Vamos lá para o ponto 4. Aumente o consumo de vegetais de baixo amido. Eu adoro vegetais. Eu tenho um estilo alimentar, para você que me acompanha aqui já sabe, para aluno, cara, do protagonista sabe, aluno do Atlético Low Carb sabe. Eu tenho um estilo alimentar cetogênico carnívoro, predominantemente carnívoro. Eu adoro vegetais, mas é preciso a gente trazer um nível de consciência aqui de alguns aspectos. A espécie humana é onívora, né? O movimento carnívoro tá crescendo, o que é fantástico. Muitas pessoas salvam suas vidas por conta de uma dieta carnívora, e já expliquei isso aqui, já fiz consultoria sobre isso aqui. Mas nenhum povo evoluiu no planeta comendo só carne, de forma intencional. Nenhum povo também evoluiu comendo só vegetal, né? A gente sabe que a espécie humana sempre priorizou o consumo da carne, mas sempre que podia comia vegetais. Sempre que podia, no segundo momento, tá? Segundo momento, sempre comia. Durante vários períodos de tempo, eu sigo uma abordagem predominantemente carnívora, porque eu me sinto bem, faço correto, né? Porque quem faz correto tem todo o aporte de vitaminas e minerais, a gente aumenta muito a saciedade, mas eu gosto de vegetais. Eu acho que todo mundo tem um vegetal ou outro que gosta, uma fruta, algum legume, alguma verdura, que, por mais que não sinta falta, vez ou outra bate aquela vontade. E quando a gente fala em incluir vegetais de baixo amido, é quando der vontade, quando você quiser variar suas refeições, as opções de vegetais de baixo amido são inúmeras. Inúmeras. Inclusive, lá no canal do Telegram, o link está aqui na descrição, no YouTube e no podcast. No meu canal do Telegram, liberei um material lá com 15 vegetais de baixo amido, com uma sugestão de receita para cada vegetal, que qualquer pessoa com um pouco de boa vontade pode começar a incrementar. Quando você quiser comer vegetais, tiver desejo de comer vegetais, quiser variar as refeições, priorize os vegetais de baixo amido. Eu anotei aqui, aumente o consumo de vegetais, mas não entenda que é preciso comer muito vegetal. Não. Encontre aqueles que você mais gosta, que dá para variar, que encaixa na sua rotina, no estilo alimentar, inclua, varie, se permita diferente, consumir diferentes preparos. Entende? Vegetais de baixo amido. Olha, Henrique. Bom dia, Henrique. Bom dia. Melhor dose diária de informação e conhecimento. Parabéns. Muito obrigado, Henrique. Tá? Robles Quelas. Bom dia. Então, inclua vegetais. Vegetais de baixo amido. E eu vou confessar algo aqui. Cara, eu adoro raízes, por exemplo, como inhame, macaxeira, sabe? Cará. E também já compartilhei muito, inclusive alguém ontem na consultoria que eu fiz, perguntou se eu comia raízes, né, mandioca, batata doce. Cara, eu consumo. Mas aí vem a questão do autoconhecimento. Eu não sei se você já experimentou isso. Existem alguns alimentos, mesmo sendo comida de verdade, que quando você consome ou vai aumentar os desejos de comida, como já falei aqui, exemplos de frutas. Quando eu consumo uma fruta doce, cara, por exemplo, se minha filha, meu filho estiver comendo uva, tá com um cacho de uva lá, e eu pegar só uma, cara, eu não vou ficar só em uma. Claro, eu posso ficar, né? A gente tem um trabalho, mas o desejo de comer o segundo, o terceiro vai ser muito grande, por conta do sabor doce. Em relação a raízes, eventualmente eu consumo raízes, eu tenho consumido cara, nos últimos 6 meses, mais ou menos, quase uma vez a cada 10 dias, 2 semanas, um dia com raízes. E eu percebo que quando eu como raízes, no outro dia a fome é maior, o desejo de comida é maior. Pelo não que isso seja ruim, de um lado isso é muito positivo, porque não é a raiz que engorda ou adoece, mas a questão do autoconhecimento, porque a raiz ela tem mais carboidratos, naturalmente mais carboidrato, mais glicose, mais insulina. Quando a insulina vai baixando, vem a questão metabólica, hormonal, relacionada fortemente aos desejos de comida, à fome, ao apetite. Naturalmente, quando inclui, decide incluir vegetais, se você está trabalhando fortemente sobre esses desejos de fome, de saciedade, cara, na dúvida, priorize vegetais com baixo amido. Sinara, dose diária de motivação, foco no final de semana. Obrigada por esse trabalho, muito me ajuda. Obrigado pelo feedback, Sinara. Então, na dúvida, Priorize os vegetais com menos carboidrato. Amido é um tipo de carboidrato. Quando eu falo vegetais de baixo amido, entenda vegetais com pouco carboidrato. No meu canal do Telegram, por exemplo, tem uma lista lá de 15, com mais uma sugestão de receita para cada vegetal. Cara, tá tudo mastigadinho, né? É só você ir lá, ter um pouco de vontade, boa vontade e baixar. Tá? Então, na dúvida, priorize isso. Para quem não quer emagrecer, por exemplo, tem boa saúde metabólica, se exercita regularmente, não tem por que ficar selecionando muito. Cara, pode comer frutas, a que você gostar, mesmo que seja mais doce. Pode comer raízes, claro, mas tudo precisa estar alinhado com seus objetivos e você consiga fazer uma ligação forte sobre a sua questão comportamental, tá? Tem pessoas, essa semana, inclusive, eu comentei aqui, eu acho que ontem, vou falar de novo, alguém me perguntou: André, na low carb pode comer banana todos os dias? Cara, depende. E falei muito da questão, esse depende é mais relacionado à saúde metabólica e saúde comportamental. Por um lado, é muito melhor você trocar uma banana pelo sorvete. Muito melhor, do ponto de vista fisiológico, metabólico é. Mas se você troca a banana pelo sorvete, ou a sorvete pela banana, para continuar comendo compulsivamente a banana, o problema não é o alimento, é o seu comportamento, tá? Banana é facilmente incorporada no estilo de vida low carb, facilmente, facilmente. Mas será que você tem uma boa relação com frutas doces? Se não, cara, melhor evitar, percebe? Maturidade, autoconhecimento, vamos agir como adulto. Não consigo evitar muito doce, André. Procura ajuda de um profissional. Meu objetivo aqui é te passar informação e te encorajar a tentar, tá? Mas se por alguma razão, cara, é muito mais forte do que você consegue se esforçar para tentar, procura ajuda, tá? Procura ajuda. Então, na dúvida sobre vegetais, aqueles vegetais com baixo amido terão uma melhor razão proteína e energia. Falei sobre isso aqui nesse ponto da proteína. Alimentos vegetais com baixo amido têm uma melhor razão proteína e energia. Logo, vai ajudar a saciar, ao mesmo tempo que você consome poucas calorias. Olha que bacana. O emagrecimento não é sobre calorias, tá? É claro que a gente precisa estar em déficit calórico, mas você, quando começa a seguir esses pontos que eu estou passando aqui, naturalmente você vai aumentar a saciedade, diminuir os desejos de comida, ao mesmo tempo que você entra em déficit calórico. Consequentemente, vai emagrecer sem fome, sem desejos incontroláveis de comida. E deixa eu te contar um segredo. Cara, nenhum nutricionista quer que eu te fale isso. Nenhum. Talvez eles nem saibam também, né? Porque tem alguns que recomendam comer banana, aveia e mel, comer de tudo um pouco. Boa parte deles não sabe. Mas quando você segue isso, você aumenta a saciedade, diminui os desejos de comida e tem um manejo do peso corporal, um controle do peso corporal facilitado. Facilitado, tá? Passo 5. Evite alimentos processados e ultraprocessados. Ou seja, evite pão, macarrão, biscoito, bolacha, refrigerante, sorvete, suco de caixinha, salgadinho, essas porcarias que, olha só, não é à toa que quem come um salgadinho, um só, uma unidade de um dentro do salgadinho, vai querer o segundo, o terceiro, o quarto, o pacote, todo o pacote. Quem come um biscoito recheado, vai comer metade ou o pacote todo depois. Quem dá uma colherada no sorvete, vai atacar metade do pote ou até o pote todo de uma vez. Porque isso é delicioso, é hiperpalatável e perceba que isso influencia no seu comportamento, nos seus desejos de comida. Esse é o problema. Quando alguma coisa, algum gatilho começa a influenciar no comportamento, nos seus desejos, te faz perder o controle, atenção especial. Felipe, oxe, e eu vou comer o quê? Felipe, comida de verdade. Carnes, ovos, frutas, legumes, vegetais, folhas, comida de verdade. Imagina o homem antes do período da agricultura. Na verdade, imagina um homem há 300 anos. Cara, não tinha biscoito, bolacha, não tinha pão como tem hoje, cheio de glúten. Comia o quê? Comida, cara. Comida simples. E assim como o Felipe aqui, boa parte das pessoas acha que comer está relacionado a só o que é processado e ultraprocessado, né? Quando a gente fala em comer, a gente fala em alimento, o que a espécie humana sempre comeu, com saúde. Carnes, ovos, frutas, legumes, vegetais, raízes, folhas, talos, do ponto de vista, castanhas. Cara, é muito simples. Quando você se afasta muito do que é alimento e vai para o processado e ultraprocessado, do ponto de vista da praticidade, do que é hiperpalatável, Naturalmente, vai ganhar peso, vai piorar a saúde metabólica, vai piorar os desejos de comida, vai aumentar a fome, nunca vai saciar, vai ficar pensando em comida o tempo todo e aí tudo desanda. Então, quando você evita processado e ultraprocessado, naturalmente aumenta a saciedade. Porque a indústria faz, joga o jogo dela, né? Quando você come, toma um sorvete, come um salgadinho, um biscoito recheado, eu sei que é delicioso. Quando você come aquele pão quentinho de manhã, eu sei que é delicioso. Mas o pão não é fonte de nutrientes. O pão é fonte de carboidrato, de açúcar. Não sacia, não nutre, ele incha. Quando você come carboidrato refinado, eu estou falando do pão porque é muito comum, né? Praticamente todo mundo aí tem pão em casa, né? Aqui não entra pão desde 2013 na minha casa, né? Então, quando você come pão, você sente aquele prazer, aquele bem-estar, mas você comeu uma quantidade enorme de açúcar, elevou a glicose, o pão não nutre, ele vai dar um estufamento, vai te encher, 1 hora e meia depois você está com fome novamente. Não só fome, mas desejo de comida. Cara, só trocar um pão por um omelete, você vai passar o dia saciado. Um omelete com 3, 4 ovos, com queijo, com brócolis, com cebola, tomate, coentro, não sei. Usa a criatividade. Quando você come comida de verdade, aumentando proteínas, por exemplo, sem evitar a gordura natural dos alimentos, maior controle na alimentação, melhor saúde metabólica, melhor saúde comportamental. Olha aí, Carla. Olha que pergunta interessante. Sentiu fome no início? Pode comer proteína a qualquer hora, né? Carla, isso é um bom ponto, né? Eu falei essa semana algumas vezes. A minha esposa hoje está melhor, tá? Mas ela ainda tinha isso. Não. Esse alimento é para café da manhã. Esse alimento é para o almoço. Esse alimento é para o jantar. Cara, na espécie humana nunca teve isso. Povos caçadores-coletores não tem isso. Foi alimento, comeu. Teve fome, comeu. É simples. Não tem que controlar o horário. Cara, inúmeras vezes já tomei café da manhã comendo carne. Estrogonofe de frango com bacon, por exemplo. Cara, no café da manhã. Já fiz isso inúmeras vezes. E certamente farei de novo. Quando você engessa muito. Não, isso aqui, pão eu como de manhã. Não, cara, não tem isso. Foi comida, come. A qualquer hora. Se permita, né? Se permita. Não engesse seu estilo de vida. Quando a gente nasce, a gente não recebe um manual do que é para comer de manhã, de tarde e de noite. O que a gente sabe aqui é o que a espécie humana vem fazendo nos últimos 40, 50 anos, vem sendo um desastre. A epidemia da obesidade só cresce. Fiz uma postagem ontem, antes de ontem, sobre obesidade infantil. Só cresce. Dieta equilibrada. Felipe, e quanto a queijos e iogurte? Pode? Perfeitamente. E priorize queijo mais gordo, quanto mais amarelo e quanto mais duro e mais amarelo, melhor. E iogurte integral natural, sem adição de açúcar. Carla. Isso que eu faço porque somos ensinados a ter cardápio industrializado, perfeito. Perfeito, né? A indústria quer doutrinar as pessoas, né? Quando você vê no supermercado uma caixa de cereal matinal enriquecido com vitaminas e minerais, cara, isso para muitas pessoas, elas entendem como se isso fosse uma boa escolha, comer aquele cereal matinal de manhã como se fosse fonte de nutrientes. Cara, aquilo é um monte de farinha com açúcar. Percebe? É só farinha com açúcar. Pega uns cereais. Trigo, centeio, grãos como milho, aveia, tritura tudo. Cara, isso é só fonte de açúcar, de carboidrato, que eleva a glicose. E é tão pobre em nutrientes que precisa adicionar cereais ou vitaminas. Como eles adicionam vitaminas, usam o termo enriquecido com vitaminas, como se fosse fonte de vitaminas e minerais. Mas eles usam o termo enriquecido porque a parada lá é tão pobre em nutrientes que não haveria justificativa para comercializar como algo comestível. Porque seria só farinha, que eleva a glicose com calorias. Nosso corpo já fabrica toda a glicose que a gente precisa, ele não precisa vir da dieta. Percebe? Então, é tão pobre que eles usam o termo enriquecido com vitaminas e minerais. Isso é sedutor e para o leigo, isso acaba passando a impressão de que, cara, enriquecido com vitaminas e minerais, vitaminas de A a Z, você olha no verso do pacote lá, você vê um monte de vitamina, como, cara, boa parte daquilo não é absorvido pelo corpo. E você consegue tudo aquilo sem o efeito deletério, né? Da elevação da glicose, da elevação da insulina, tá? Sem o efeito consequente de ter mais fome e menos ansiedade. Cara, prioriza carnes, ovos. Assim como, acho que foi o Felipe que perguntou, queijos. Cara, coloca queijos. Prioriza os queijos mais gordos. Por exemplo, mussarela, queijo manteiga, parmesão, queijo prato, tá? Cara, Agora, é importante entender. E laticínios, tá? Laticínios integrais. É importante entender que queijos, cuidado, tá? Só cuidado com o consumo excessivo. Porque o queijo, quando consumido de forma excessiva, ele pode travar o emagrecimento ou também pode promover ganho de peso. Só isso, tá? Só isso. Por que, André? Então, no alimentos de origem animal, sim. A gente prioriza aquele alimento natural. O queijo é fabricado pelo homem. Vem ali do leite. Tá ótimo, tá? Mas, quando você prioriza aquilo que é natural, que não passa por um processo de, entre aspas, fabricação, é mais fácil, tá? É mais fácil. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ponto 5, vamos para o ponto 6. Beba água regularmente. Beba água regularmente. Nossa sensação de fome, ela vem em ondas. Em uma hora chega aquela vontade de comer, a fome. Se você beber um copão d'água, em 3 minutos essa fome some. Não é que a água vai matar a fome. Até se você não beber água, naturalmente essa fome vai sumir, tá? Mas a gente precisa se hidratar e fica mais fácil. Você acelera esse processo de mandar a sensação de fome embora quando você se hidrata mais. Bate a meta de água aí por dia, 3 litros, 4 litros. Bebe água regularmente. Eu vivo andando aqui, ó, com uma garrafinha de água. Aqui sempre tá cheia, tá? Porque a gente precisa se hidratar. Mas para quem sente fome constante, para quem sente fome o tempo todo, essa sensação de fome está diretamente ligada, principalmente à má qualidade da alimentação. Também tem uma relação com autoconhecimento e gestão emocional, porque ao passar do tempo a gente cria um hábito de estar comendo o tempo todo. E naturalmente, esse hábito de comer o tempo todo, na maioria das vezes, não é comida, é substância comestível, e aí dá mais fome. Isso entranha nos nossos hábitos de pensamento, como você já sabe disso. Vez ou outra você se pega, cara, eu tô com uma vontade de comer um biscoito recheado, quero mastigar algo, quero um sorvete, eu quero algo doce. Não, eu vou tomar um refrigerante. Cara, e essa vontade incontrolável, ela não vem com um omelete, ela não vem com brócolis, ela não vem com bife, ela vem com o que é processado. Mas com comida de verdade não vem, percebe? Tá? Então, naturalmente, se vier aquela vontade incontrolável de comer, bebe um copão d'água. Você vai ver que em 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, não sei, cada um vai ter o seu tempo. A fome vai sumir. Porque não é fome, é vontade de comer. A fome vem em ondas e vai. Então, quando você entende isso e tem um planejamento adequado com comida de verdade, tendo atenção à qualidade da alimentação, à quantidade de proteínas, cara, em poucos dias, 2, 3, 4 dias, você vai experimentar uma saciedade. A Sinara que está aqui, ou que estava aqui, eu não sei ainda, que é a aluna lá do protagonista, eu falei sobre um feedback que eu recebi dela. A Sinara está evoluindo, está destravando emagrecimento simples, fácil, sem precisar comer pouco. E ela me mandou um feedback interessante, eu acho que foi no final de semana que passou, no WhatsApp. André, agora eu estou sentindo o que você fala de não sentir fome, de ter boa saciedade. Eu não sei se a Sinara ainda tá aí. E cara, é isso. Cada indivíduo vai ter o seu tempo, mas quando você faz o que é preciso fazer, essa fome avassaladora, essa fome incontrolável, ela vai diminuindo. A saciedade vai aumentando, porque você nutre o seu corpo. Você começa a restabelecer uma saúde cognitiva. O fluxo cerebral começa a normalizar. Os pensamentos em comida, os desejos incontroláveis, a fome constante, tudo acaba voltando ao equilíbrio. Ou você acha que um povo caçador-coletor, inclusive da atualidade, vive com essa compulsão? Ou você acha que o povo lá, o Inuit, que vive da natureza, caçando e coletando, precisa comer a cada 3 horas? Olha a Sinara aí, verdade. Ou você acha que aquele povo caçador-coletor lá da África, precisa comer o café da manhã, fazer um lanche, almoço, lanche, jantar, ceia para dormir? Cara, não tem isso. Quando você tem comida de verdade na base da alimentação, primeiro, não tem essa fome constante. A saciedade é grande. Os desejos de comida praticamente não existem. Eles vivem com a fome real, né? É a fome real. Não é desejo de comida. Não é nessa vontade de comer. Não tem inflamação, não tem obesidade, não tem doença tumoral, não tem diabetes, pré-diabetes, hipertensão. Cara, não tem sobrepeso. Não tem gordura no fígado. E não comem a cada 3 horas. Eles fazem 2 refeições por dia, uma refeição por dia. Cara, porque come nutrientes. É simples. E assim como o Felipe perguntou, se não come pão, biscoito, macarrão, vai comer o quê? Cara, eles não comem nada disso. E não tem os problemas que a gente enfrenta aqui hoje, nesse mundo moderno, né? No meio de um ecossistema de abundância, de processados, de ultraprocessados, um marketing muito forte sobre isso, má informação, propagando aí como ar, né? Você ter acesso à informação muito fácil e a má informação também acaba sendo confuso. E aí é difícil, né? Mas aí eu tô aqui para te ajudar, tá? Porque eu passei por isso. De novo, eu fui obeso. Fui obeso e sei como é. Gosto muito, muito de estudar sobre comportamento e alimentação, tá? Reflete sobre isso. De novo, se você não consegue mudar, procura ajuda, tá? Procura ajuda. Aqui, eu quero te encorajar a tentar ter um estilo de vida com comida de verdade. Por isso esse trabalho aqui. Por isso essas lives diárias, tá? Com essas informações que eu passo aqui, essa semana, acho que foi ontem, recebi um feedback belíssimo de alguém que me segue, que eu tenho certeza, muitas pessoas aqui que acompanham esse conteúdo, nem compartilham, nem comentam, mas o mais importante, absorvem. E alguém comentou num depoimento que eu postei ontem do Ciro, um aluno do protagonista, que emagreceu acho que 18 quilos no programa protagonista, sem dieta, sem precisar comer pouco, e ela comentou lá: só seguindo as suas lives, seus vídeos, já emagreci tanto, acho que foi 8, 10 quilos. Cara, que maravilha! Porque ela parou, decidiu parar de dar desculpa e começou a agir, sem precisar fazer dieta e comer pouco, tá? E é exatamente isso que a gente faz aqui: tentar abrir seus olhos e mostrar um caminho, iluminar um caminho, tá? Ponto 7. Olha aí, esse ponto 7, pra mim, poderia ter sido o último, tá? Mas eu deixei aqui pra gente comentar sobre ele. Deixa eu beber o café. Pratique jejum intermitentes. Essa semana eu acho que é a terceira vez que eu estou falando sobre isso. Quarta, quinta e sexta, é isso. O jejum intermitente, ele ajuda demais na saciedade, no equilíbrio metabólico, que vai resultar numa maior saciedade. Olha aí, Fábio, também lá do protagonista, né, Fábio? Fábio perdeu 18 quilos com pouca atividade física. Depois de um tempo começou a caminhar, não foi, Fábio? Sem precisar comer pouco. Inclusive, o Fábio também está quase, já quase revertido o diabetes. Depois a gente vai fazer um bate-papo ao vivo aqui com o Fábio para compartilhar sua história. O jejum intermitente ajuda na sensação de plenitude, diminuir os desejos de comida. Existem, infelizmente, vários profissionais falando besteira sobre o jejum intermitente. Inclusive, né, uma aluna lá do protagonista veio perguntar porque a psicóloga dela disse para ela não fazer jejum, porque o jejum ia desencadear comportamentos compulsivos, cara. Pura ignorância. Pura ignorância. Desculpa, porque a ciência mostra o contrário. E o exemplo que eu dei aqui, a espécie humana sempre, sempre jejuou, naturalmente. Até os anos 50, 60, até os anos 50, 60, nós aqui do Ocidente, no mundo moderno, fazia duas refeições por dia. Jejuns de 14, 15, 16, 18 horas naturalmente. Hoje, com essa dieta equilibrada, o indivíduo não consegue passar 8 horas em jejum. Para fazer um exame de sangue com 8 horas de jejum é um sofrimento. Entende? Quando você fala em jejum, ele ajuda na questão da fome e da saciedade. Porque nosso corpo começa a entrar num equilíbrio metabólico e hormonal. Tem vários estudos comprovando isso. No entanto, é preciso que o jejum esteja no contexto certo, no contexto adequado. Para quem segue uma dieta equilibrada, que come de tudo um pouco, que vai para um rodízio de pizza no domingo, se frustra tanto, come tanto até passar mal e pensa: não, na segunda-feira eu vou fazer um jejum. Cara, o indivíduo não está acostumado com jejum. Isso é a maneira errada e perigosa de fazer jejum. Não tente compensar uma má alimentação com jejum. O jejum é fantástico. Tem prêmio Nobel sobre o jejum. Não se discute os benefícios do jejum. Cara, em praticamente todos os aspectos, comportamental, metabólico, fisiológico, tá? Não se discute. No entanto, ele precisa ser aplicado no contexto certo. Eu não sei se a Vivalda tá aí ainda. A Vivalda chegou aí na live. A Vivalda também, né? A gente chegou a fazer uma live aqui. Enfim, falo frequentemente da Vivalda. E ela mandou um feedback interessante de ela não fazia jejuns. E eu falo: cara, naturalmente, o jejum vai chegar, vai aparecer quando você melhora o estilo alimentar, a qualidade da alimentação, fazendo as escolhas adequadas na quantidade adequada, a quantidade que eu falo em relação a bater as metas. Por exemplo, meta proteica é muito, muito importante, tá? Meta proteica é muito importante. Naturalmente, quando você faz isso, com alguns dias ou poucas semanas, você vai experimentar uma saciedade tão grande que você mesmo vai pensar: caramba, não estou com fome no café da manhã, eu vou pular. Cara, é assim que começa o jejum. melhorando a alimentação, naturalmente você encontra, você esbarra nesse momento de ter tanta plenitude, saciedade, que você mesmo pensa em pular uma refeição. O jejum começa assim, no contexto certo, com comida de verdade, atenção adequada à qualidade proteica. Olha aí, a Vivalda, estou sim, adoro ouvir suas mentorias e lives, tá? Atenção. E a Vivalda experimentou isso. Com alguns meses ela começou, alguns, eu não lembro agora o tempo exato, a experimentar um jejum, pular uma refeição, pular duas, até que de repente a Vivalda mandou o WhatsApp: olha, tô chegando nas minhas primeiras 24 horas de jejum. Cara, espontânea. Depois ela passou dessa barreira das 24 horas e na mentoria ela falou: olha, depois das 24 horas, sem fome. É o que eu falo aqui, vez ou outra, quando a gente fala sobre jejum. Muitas vezes, até as primeiras 24 horas em jejum, a gente pensa em comida, sente aquela sensação de fome. Quando passa das 24 horas, cara, que sensação de liberdade incrível. A fome não existe. Não existe. Para quem sente fome o tempo todo, come o tempo todo, só pensa em comida, é difícil entender isso. Só quem já fez jejuns acima de 24 horas sabe do que eu tô falando, né? Sabe do que eu tô falando, a fome. Mas para chegar lá é um processo gradativo. É um passo a passo. Não é do dia para noite. Não é, tá? A espécie humana, o maior jejum, só para você saber, para você que acha estranho sobre jejum, o maior jejum já documentado em artigo científico foi, acho que de 1970 e pouco. O indivíduo ficou 382 dias sem comer. Olha aí, Vivaldo, eu cheguei às 48 horas com sua orientação. Olha aí, tá? A Vivaldo. O indivíduo ficou mais de um ano sem comer calorias. Está no Guinness Book. Ele melhorou a saúde. Ele saiu de uma obesidade mórbida para sua peso ideal, com acompanhamento médico. Na literatura tem numerosos artigos de jejum de meses. Nossa capacidade de não comer é de longos meses da espécie humana. Água não. A gente precisa beber água bastante todos os dias, tá? Mas comida, entenda que essa fome constante vem da má alimentação e associada a uma má gestão emocional. Lá no Protagonista tem várias aulas sobre isso, a gente aprofunda muito sobre isso nas mentorias também, nas aulas, né? Sobre a questão emocional, alimentação, autoconhecimento, tem várias ferramentas sobre autoconhecimento no programa e como aliar isso à alimentação. Mas entenda que essa fome avassaladora constante, há poucas décadas não existia, era raro. Minha avó brigava comigo: André, menino, não lanche, senão você não vai almoçar. Não lanche, senão você não janta. Ela brigava para não jantar, lanchar. Hoje, pai e mãe empurra a goela abaixo, lanche na criançada. E a gente vem vendo um mundo cada vez mais gordo e mais doente. E o lanche, antes fosse frutas, né? Queijos. Antes fosse carne, ovo, castanhas, né? Empurra a goela abaixo, biscoitinho, bolachinha, uma suquinha. E a criançada vem crescendo doente e com fome. E com comportamentos compulsivos. Então, quando eu falo em jejum, o jejum vai ajudar demais, mas no contexto certo, no passo a passo, no momento adequado, tá? Não se preocupa em pular uma refeição se você não tiver acostumado. Não se preocupa em começar um jejum de 24 horas se você não tiver acostumado, se não tiver comida de verdade na base da alimentação, se não tiver batendo a meta proteica, tá? Mas o jejum vai ajudar. Mas antes do jejum, é preciso limpar a casa. Limpar a casa. Entenda a casa como o seu mundo interno, seu estilo, seu hábito. Comer comida de verdade. A partir daí sim. Cara, é impressionante. Quando você limpa a alimentação, com alguns dias ou poucas semanas, a saciedade é tanta, tanta, que você mesmo vai pensar: cara, não tô com fome, vou pular o café, vou pular o almoço, vou pular a janta. Tá? Isso parte do próprio indivíduo. Carla, não sei se foi uma pergunta, Carla. Pode fazer todo dia ou intercalado? Se for sobre o jejum, no contexto adequado, pode. E eu não sei o que você entende sobre o jejum, tá? Tem pessoas que dizem que fazem jejuns de 10 horas. Para mim, cara, o básico, o simples, o ponto de partida é 12 horas. O dia tem 24, né? Nosso ciclo é de 24 horas o dia. Não faz sentido você passar a maior parte do ciclo comendo, porque a espécie humana nunca fez isso. Então, para mim, no meu ponto de vista, o mínimo, o básico é 12 horas. A partir daí, cara, a espécie humana sempre fez isso. não tem evidência negativa dessa prática do jejum, pelo contrário, tem prêmio Nobel. Não tem evidência, mas o contexto precisa estar adequado, tá? Para quem come farinha, açúcar, essa dieta equilibrada pode ter mais riscos de hipoglicemia, de transtornos compulsivos, mas quando você tira esses agentes, substâncias processadas e ultraprocessadas, que pioram o desejo de comida, que dão mais fome, que pioram transtornos comportamentais, a saciedade aumenta, a quantidade de nutrientes que a gente come é maior e naturalmente o jejum acontece, tá? E aí não tem um conceito fechado do que é jejum, a quantidade mínima de horas para ser jejum, mas no meu ponto de vista, 12 horas é o mínimo, é o básico, é o ponto de partida, tá? Passar pelo menos metade do dia numa janela alimentar. Entenda, janela alimentar não é comer 12 horas o tempo todo, é fazer duas, três refeições, tá? Grandes refeições. Se quiser fazer um lanche ou não, vai depender dos objetivos e da saúde. Mas 12 horas, por exemplo, hipoteticamente, para quem quiser tomar um café da manhã de 7 da manhã e só fazer a última refeição de 7 da noite, dá 12 horas, né? E aí de 7 da noite às 7 da manhã do outro dia, o indivíduo vai ficar de jejum, sem se alimentar. Perceba, 12 horas. Ou de 7 horas da manhã faz uma refeição, de meio-dia, 1 da tarde, 2, o almoço, e de 7 da noite a última refeição. Fez três refeições na janela de 12 horas. Ponto. Tá? É simples. Mas para chegar lá, é preciso limpar a alimentação. Olha aí, Carla, faço diariamente de 12 horas a 16. Maravilha. Tá ótimo. Tá? Tá ótimo. Ponto 8. É importante. Bom dia, Jana. Ponto 8. Faça refeições com comida de verdade, planejadas, nutritivas. André, o que é que eu devo priorizar? Carnes e ovos, a base. Inclua vegetais, priorize vegetais de baixo amido. Quer frutas? Cara, tem duas maneiras de frutas. Ou você inclui frutas como tomate, abóbora, abobrinha, pimentão, berinjela, cara, nas refeições, está consumindo frutas. Ou se você pensa em fruta que é algo doce, cara, vai na sobremesa. Pega uma fruta e coloca como sobremesa. Pronto. A seleção da fruta vai estar diretamente ligada à sua saúde mental, saúde metabólica, saúde comportamental e seus objetivos, tá? E falei sobre isso agora há pouco aqui, sobre alguém perguntou sobre a banana. Então você já entende aqui o que eu quero dizer quando depende da questão comportamental. Porque para quem quer comer frutas compulsivamente, o problema é o comportamento, não é a fruta, né? Mas se você não tem problema comportamental, tá com leve sobrepeso, quase nada, não tem doença metabólica, cara, escolhe qualquer fruta da sua preferência, come como sobremesa. Fruta não é refeição, fruta não é lanchinho, fruta é sobremesa, cara. Tá? Sobremesa, a melhor forma é essa, escolhe a melhor fruta. Jogo de leveza e cintura, tá? O jogo de cintura, jogo de leveza e cintura não, leveza e jogo de cintura, tá? Não precisa engessar, escolhe a fruta e vai. Precisa ser todo dia? Não, não precisa. A base da alimentação, o que tem mais nutrientes é carnes e ovos. E se você quiser se aprofundar ainda mais, se você conseguir consumir regularmente órgãos como fígado, coração, moela, rim, cara, são os maiores multivitamínicos que a gente tem. Então, quando você coloca isso na base, você planeja. É importante ter esse planejamento. O ponto 8 é sobre ter alimentos nutritivos e ter planejamento. Quando você faz isso, ao passar do tempo você começa a acabar com essa dificuldade de se alimentar bem. Planejamento. Falei muito sobre isso ontem na consultoria que a gente fez de tarde. Não consegui fazer de manhã, acabei fazendo de tarde. Sobre planejamento, sobre comer low carb fora de casa, sobre comer comida de verdade fora de casa. Planejamento é importante em todos os aspectos da vida, né? Na alimentação não é diferente, tá? Ponto 9, olha só, ponto 9 é importantíssimo. Pratique atividade física regularmente. A atividade física promove uma série de benefícios metabólicos, fisiológicos e comportamentais. E aí vem uma atenção. Você vai ver muita gente falando besteira aí sobre atividade física. Não, eu corro para comer. Não, eu me exercito muito para poder comer uma pizza. Percebe? O indivíduo usa da atividade física para justificar uma má alimentação. E aí é muito provável que esse indivíduo ou tenha transtornos compulsivos, ou tenha fome constante, ou tenha algum grau de inflamação crônica, ou apenas queira uma desculpa para poder se alimentar mal. Tá? Atividade física é maravilhoso. Atividade física é fantástica para a saúde metabólica saúde comportamental. A atividade física ajuda a aumentar a autoestima, a aumentar o bem-estar, a aumentar a saciedade. Ela tende a regular os desejos de comida e as fomes. Tem níveis de atividade física, por exemplo, para quem se faz atividade HIIT, atividade com muita força, muita intensidade, naturalmente vai sentir uma fome maior. Para quem faz isso de manhã, cara, faz depois da atividade física, se sentir fome, faz uma refeição proteica, cara. Quando eu falo refeição proteica, não é comer só proteína, tá? Mas é priorizar a proteína. Cara, bate um omeletão aí, coloca alguns vegetais, uma fruta com pouca frutose, entende? A atividade física, ela ajuda a regular a questão da fome, da saciedade, como falei, autoestima, bem-estar, autoconfiança, a manter o foco. Não é a atividade física que emagrece, tá? Mas não é à toa de que quem começa a se exercitar regularmente também começa a manter um foco e uma disciplina maior na qualidade da alimentação, no estilo de vida. 90% das pessoas faz isso. Quando você começa a se exercitar regularmente, você também começa a melhorar a alimentação, manter uma disciplina e um foco maior. A questão da disciplina é ajudada também com atividade física. De novo, além de ajudar a ter um controle nos hormônios da fome e da saciedade também, da questão da insulina que está diretamente ligada à fome e saciedade, tá? Ajuda. Eu gosto muito de priorizar nos treinamentos que eu faço, inclusive hoje eu corri, o despertador tocou de 3h47 da manhã. Eu sempre faço os stories quando eu volto do treino. Eu acho que era 4h40 e pouco, eu já estava terminando o treino, voltando aqui na frente de casa. Cara, batendo uma meta, me esforçando. E eu faço um tipo de treino que é baseado no condicionamento aeróbio. Eu corro bem leve, baseado na frequência cardíaca, aumentando a queima da gordura para energia. Isso ajuda a diminuir a fome e aumentar a saciedade, porque a gente também desenvolve a eficiência metabólica, fazendo com que o corpo sempre utilize bem a gordura corporal para energia. Percebe que se você tem sobrepeso ou obesidade, esse acúmulo de gordura corporal em excesso é acúmulo de reserva de energia. Cara, se você sente fome, não era para sentir, porque você tem gordura para ser utilizada como energia. Percebe? Porque a sensação de fome, ela vem, a fome real, tá? Ela vem de duas maneiras. Tenho certeza que você não sabe disso. Você só sabe se falando do protagonista, né? Mas eu tô te revelando aqui agora. A sensação de fome vem de duas maneiras principais. Uma, ou quando o corpo precisa de nutrientes. Para quem segue uma dieta equilibrada, que come pão, pizza, lasanha, essas porcarias o tempo todo, refrigerante, não come nutrientes, come calorias. Calorias vazias, vazia de nutrientes. E aí sente fome constante. Mesmo muitas vezes o indivíduo comendo pouco, ele engorda porque come muita caloria e pouco nutriente e sente fome. O indivíduo está no estado de engorda. Para quem segue uma dieta equilibrada é fácil, né? Porque aumenta a fome, consome poucas calorias, o corpo está acumulando gordura e ele sente muita fome. Por isso, muitas vezes, o indivíduo que tem sobrepeso ou obesidade não consegue entender como é fácil emagrecer sem fome. Porque a alimentação está errada. A alimentação não tem comida de verdade na base. Ou ponto 2, a sensação de fome vem quando o corpo precisa de energia. E aí é onde eu quero te fazer essa provocação. Quando você tem sobrepeso ou obesidade, você tem reserva em excesso acumulada. Você tem energia, não era para sentir fome, essa fome avassaladora. Porque a reserva de energia. Não é à toa que o maior jejum já documentado foi um jejum de 382 dias, um indivíduo que veio da obesidade mórbida para o peso ideal. Obesidade mórbida. Centenas de milhares de calorias armazenadas. Não tem como sentir fome, tá? E aí ele passou um ano sem comer calorias. Um ano, mais de um ano. Isso é documentado em artigo científico, está no Guinness Book. Do ponto de vista da literatura, também tem numerosos estudos mostrando casos de meses de jejum, de sem consumo de calorias. Mas entenda, o que você aqui precisa não é passar tanto tempo em jejum, porque o emagrecimento acontece quando você come comida de verdade. Bate a meta proteica. Existe a questão do efeito térmico. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui. Por isso que muitos alunos meus comem mais do que comiam antes e estão emagrecendo. Porque o emagrecimento é sobre a qualidade da alimentação. Mas quando você tem sobrepeso, você tem a obesidade, você tem energia em excesso. Não precisa. Não precisa tá comendo antes do treino, por exemplo. Cris, como entrar no protagonista? Cris, aqui na minha bio do Instagram tem um link lá do programa Protagonista. Se eu não me engano, tem lá emagrecimento mais mentorias. Para quem entra, inclusive, no Protagonista, eu dou essas mentorias semanais, tá? E aqui, para quem está no YouTube, podcast está na descrição sobre o programa protagonista. E lá no, na página do programa tem meu WhatsApp. Qualquer dúvida sobre o programa, você pode me chamar e eu mesmo respondo. Se não tiver dúvida, é só se inscrever lá e já entra no programa e entra na turma das mentorias. Então, essa sensação de fome vem por ou o corpo precisa de nutrientes, a gente já resolve isso comendo comida de verdade, não precisa nem tomar multivitamínico, nem comer um cereal matinal enriquecido com vitaminas e minerais, foge disso. Ou quando o corpo precisa de energia. E aí, trabalhar a eficiência metabólica é importante. Com comida de verdade, baixa carboidratos e atividade física regular. Atividade física regular ajuda no desenvolvimento da eficiência metabólica. Eu priorizo atividade mais de endurance, tá? De via oxidativa. Trabalhar o condicionamento aeróbio. Condicionamento aeróbio é trabalhar a nossa capacidade metabólica de usar gordura corporal para energia, tá? E o ponto 10, não menos importante, mas que precisa ser reforçado aqui, é o que eu falei, pincelei aqui ao longo do tempo. Procure apoio. Procure fazer parte de um grupo. Crie um ambiente adequado. Se aproxime de pessoas que te apoiam, te acolham, te empoderem, que te instrua, te motive, tá? Procure, crie um ambiente adequado. Foge daquelas pessoas que vivem te colocando em tentação, que vivem julgando, que vivem criticando. Cara, respeite, ame, esteja à disposição, mas perceba que esse tipo de comportamento só desestimula, desencoraja. Se aproxime das pessoas que estão alinhadas com a sua ideologia, filosofia de ter um envelhecimento saudável baseado no estilo de vida adequado, tá? Sem truquezinho, sem, cara, comendo comida de verdade, se exercitando de forma regular, melhorando os níveis de estresse, dormindo bem, tá? Com comida de verdade, sem precisar contar calorias, comer pouco, passar fome, nada disso, tá bom? Então, ter esse ambiente adequado é importante. Tem esse ponto de apoio, ponto de suporte. Alguém que te empodere, que te ajude, tá? Faça parte de um grupo, junta pessoas, cara. Todo mundo conhece alguém que se preocupa com o estilo de vida. Muitas vezes não consegue seguir adiante a médio e longo prazo porque ou tá só ou não encontra as estratégias ideais. Você que tá aqui já sabe. Você que tá aqui sabe. Talvez você não consiga aplicar por conta de questões emocionais, pôr em prática por questões do autoconhecimento, mas quando vocês se juntam, quando vocês se apoiam, fica mais fácil. Por isso, lá no Protagonista, a gente vê o resultado, por exemplo, da Vivalda. A Vivalda fez uma live aqui comigo já, mostrando como reverter a esteatose hepática sem dieta, sem remédio. A Vivalda, mesmo aí com 52, 51 anos, passou pelo período da menopausa emagrecendo. E a Vivalda ainda não está conseguindo se exercitar regularmente. Porque emagrecimento é sobre alimentação, um trabalho de autoestima, um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de gestão emocional. É muito além do que só saber o que comer, o que evitar. Mas se você conseguir aplicar isso que eu ensino aqui, você vai ter resultados. Tem muitas pessoas que não conseguem a longo prazo. E aí é fundamental ter um ponto de apoio, um grupo, um suporte, ter onde recorrer quando tiver uma dúvida. Você fazer parte do grupo, por exemplo, nas mentorias, a gente vê os resultados. O Fábio, que estava aqui também, já emagreceu 18 quilos. Está revertendo também o diabetes tipo 2. Mais um aluno revertendo o diabetes tipo 2. Tá? Mais um. A Vivalda foi uma aluna que reverteu a esteatose. Fiz uma live também com um xará meu aqui, o André, que reverteu também a esteatose, está emagrecendo sem dietas e sem remédios. Mas é preciso ter esse trabalho de autoconhecimento, de gestão emocional, para decidir, acabar de dar desculpas e começar a agir. No começo a gente vai encontrar um monte de desafios, e por isso é importante que você faça parte de um grupo. Faça parte de um grupo, tá? É importante que faça parte de um grupo para ter esse apoio, esse foco, tá? Fabiano, André, o som no YouTube está distorcendo. Parece que o microfone está muito perto. Obrigado, Fabiano. Obrigado pelo feedback, tá? Já afastei aqui. Tá? Então é importante. É importante que faça parte de um grupo. Não importa. Não importa qual seja, se é pessoal, se é online, mas tente se aproximar de pessoas para criar esse ambiente adequado. O ambiente que a gente está. O ambiente que a gente escolhe influencia diretamente nos resultados que a gente tem, tá? Influencia diretamente. Deixa eu só baixar aqui. Influencia. Então tenha sempre isso em mente. E de novo, sempre dou esse exemplo aqui. Inclusive acontece com meus alunos e eu falo isso nas mentorias, tá? Lá vários alunos começam a emagrecer fácil, fácil, né? Fácil entre aspas, né? Mas sempre sabe comer pouco, contar calorias. Só que em algum momento parece que fica tão fácil ou acontece alguma coisa que eles também acabam perdendo o foco. Cara, quase todos, quando saem das mentorias do nosso grupo, né, nessa comunidade que a gente tem, a parada desanda, porque o ambiente que a gente cria influencia muito nos resultados que a gente tem. Influencia muito, e aí acaba voltando. Nessa terça-feira voltou mesmo uma aluna, né, com mais de 100 quilos, com 1,60 e pouco. Por quê? Ela emagreceu, emagreceu, aconteceu algo que ela se afastou, reganho de peso. Tá? Então, tenha sempre um grupo, cria um grupo, chama seu vizinho, sua tia, seu marido, seus filhos, não sei, tá? Sua esposa, um grupo no trabalho, cria esse grupo, encoraja, seja proativo, alimente isso, tá? Não sei. Assista a live de ontem que eu fiz sobre a consultoria gratuita que eu fiz ontem sobre comer low carb fora de casa, manter o foco. Tem vários pontos, foram 10 pontos bem importantes que também vão te ajudar, tá? Então é importante, importante demais você cultivar, não, primeiro criar ou se incluir, fazer parte de um ambiente adequado e cultivar isso como estilo de vida, tá? Como estilo de vida. E para quem quiser, deixa eu ver aqui, não lembro quem foi, a Cris. Assim como a Cris, para quem tiver interesse lá no Protagonista, além das aulas em vídeo, a gente tem essa comunidade, essas mentorias. Toda semana a gente se reúne, toda terça-feira dou as mentorias. Vem aí no link da bio aqui no Instagram, ou a descrição no YouTube, ou a descrição no podcast, tem um link do programa Protagonista, tá? Onde a gente tem essa comunidade, essas mentorias. E aí é só lá, só ir lá, tá bom? Rapaziada, uma excelente sexta-feira. Espero que esse conteúdo aqui, essa live bem profunda, né? Tati, onde está a live, Andréa? Tati, eu fiz a live ontem sobre como comer low carb fora de casa, se for essa que você está perguntando. Ela está aqui ainda no Instagram, tá no YouTube e está no podcast, mas no meu YouTube, tá? youtube.com/andreburgos. Tá bom? Olha aí, Elisete. Assistam, André. Dá certo, mantenho o meu peso desde há 2 anos. Parabéns, Elisete. Parabéns. Olha aí, que feedback bacana. É isso, rapaziada. Uma excelente sexta-feira. Hoje, sexta-feira, 19 de maio, vai ter uma live lá no Atletas Low Carb, de 3 da tarde. Eu vou bater um papo com uma Rosinha. A Rosinha daqui de Recife. A conheço pessoalmente. Atleta fantástica, pessoa do bem. E desde junho do ano passado, ela começou com a Low Carb. Ela é triatleta. Ela participa de meio Iron, de Ironman. E, cara, ela já conquistou algumas provas, conquistou marcas importantes. E ela, apesar de ser uma atleta amadora, ou seja, ela não vive do esporte, ela tem resultados de profissional, de profissionais, tá? Então é interessante, porque infelizmente ainda a gente vê muito profissional desencorajando, não faça low carb, não faça cetogênica na atividade física, cara, ó, resultados. E lá no Atlas Low Carb a gente traz esses resultados, porque quando a gente vê resultados no mundo real, se torna incontestável que funciona. O profissional da saúde ou o leigo pode até não concordar e está tudo bem. A questão não é para dizer que é melhor ou pior. Hoje a discussão é essa: se low carb ou cetogênico é melhor ou não na atividade física. Mas que funciona, não se contesta isso, porque a gente mostra os casos reais. Os casos reais são inúmeros. E hoje eu vou bater um papo com a Rosinha, que, cara, é animada, é divertida e tem resultados fantásticos. E há pouco mais, não vai fazer 1 ano agora, que ela está seguindo a cetogênica, já participou de algumas provas e conquistou resultados impressionantes, tá? Vai ser lá no Atletas Low Carb, Instagram do Atletas Low Carb e no YouTube do Atletas Low Carb, hoje, sexta-feira, 19 de maio, de 15 horas, tá bom? Rapaziada, beijo no coração, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.